Presidente, senhores deputadas, senhores deputados, nesse mês de fevereiro, vivenciamos mais um carnaval, importante evento no calendário cultural do nosso estado, do sertão ao litoral. O governo do estado apoiou as mais diversas expressões culturais da nossa população, direcionando recursos humanos e financeiros para a Folia de Momo. E uma das coisas que marcou muito no carnaval foi a presença da governadora no município de Nazaré da Mata e no município de Aliança, em dois encontros de maracatu e rurais naquela região. Uma festa de tamanha magnitude traz muitos desafios, especialmente no sentido de garantir aos foliões um carnaval seguro para todos, onde as pessoas possam brincar e manter vivas as nossas tradições. Segurança pública é um assunto sério que precisa de planejamento e investimento. E por muito tempo, isso não foi a nossa realidade. O estado vinha sofrendo anos de falta de investimento em políticas de segurança, seja nos itens de proteção individual ou na valorização profissional da segurança pública. Com o lançamento da política estadual Juntos pela Segurança e o Plano Estadual de Segurança Pública, a gestão Raquel Lira colocou como objeto mudar essa realidade. O governo investiu na compra de 7 mil coletes à prova de bala, na renovação da frota de todas as operativas, na reforma de delegacias e de centro de treinamento, além de promover um dos maiores concursos públicos para a contratação de policiais civis e militares. Concluiu o Centro de Inteligência, entregou o laboratório de DNA. É possível ver esse ano a valorização profissionais e os investimentos na segurança pública continuam. E o carnaval foi mais um exemplo do compromisso dessa gestão com a segurança da nossa população e com aqueles que colocam suas vidas em risco para garanti-la. No período carnavalesco, o governo do estado, através da Secretaria de Defesa Social, investiu mais de 12 milhões de reais no efetivo policial, aumentando o número de jornadas extras em mais de 10%. Durante a semana do carnaval e também no período das prévias. O maior policiamento resultou a queda dos números de crimes associados a bens materiais dos foliões e observamos uma redução de 40% nesse número de roubos e 29% no número de furto nos locais onde estavam acontecendo as festas. Os crimes contra a vida também ficaram menores. Houve uma queda de 17% no número de mortes violentas intencionais e de 21% nas tentativas de morte violentas. O carnaval também foi mais seguro para as mulheres em relação a 2023. Observamos uma queda de 22% nos casos de violência contra a mulher. Para tanto, foi fundamental a parceria da Secretaria de Defesa Social e da Secretaria da Mulher para a promoção de campanha de conscientização durante brócolos, troças, além da distribuição de 750 mil cartilhas em todos os municípios pernambucanos. Nesse cenário, positivo foi possível, graças aos esforços do governo do Estado, da Secretaria de Defesa Social, do investimento em tecnologia de ponta e de todos os profissionais de segurança do nosso Estado. Portanto, esse número atesta o compromisso da governadora Raquel com a segurança da população, com o respeito à vida e à nossa cultura. Parabenizo os esforços da governadora, das secretarias e dos secretários, dos agentes públicos que contribuíram para o efetivo e tão importante período festivo pernambucano. Ainda não chegamos aonde queremos, mas temos a certeza que o Estado de Pernambuco está no caminho certo para retomar todo o protagonismo cultural dessa região e ser uma referência no combate ao crime e na garantia de segurança para todos os pernambucanos. Eu queria citar aqui um exemplo. Quando eu era secretário de Segurança Pública no governo do doutor Arraes, deputado patriota, saiu uma notícia em todas as televisões nacionais, onde, na época, secretário de Segurança Pública da Bahia dizia que não tinha havido nenhum homicídio no Carnaval baiano. Era um amigo nosso, Francisco. Eu ligava a ele e perguntava qual era o milagre. E ele, rindo, respondeu que no circuito do Carnaval. Então, nada que ocorria fora do circuito, a Bahia divulgava. E agora foi igual. Então, na verdade, a gente precisa ter muito cuidado, porque os crimes ocorrem normalmente, os de sejam violentos ou sejam aqueles de proximidades, de acidentes, mas a Bahia, e isso traz uma segurança muito grande para que os foliões possam ir àquele estado, ele só divulga a violência naqueles locais onde está ocorrendo o carnaval. Não tratam naquele momento, isso é claro, no final do mês de fevereiro, eles devem fazer um balanço do carnaval, da violência no estado como um todo. Mas ali é só no circuito do carnaval. Mas ouço o nobre deputado Valdemar Borges. Libera o telefone do deputado aí, Joaquim.
Deputado Antônio Moraes, só uma pergunta. Esse cálculo que você traz aqui, eu quero crer que você está falando de Pernambuco, não é da Dinamarca. Mas quero saber se esse cálculo pega de sábado à terça ou de quinta à terça.
Esses números, deputado, foram divulgados pela SDS, que tem, na verdade, credibilidade. Pernambuco tem honrado e tem divulgado. É o que eu estou colocando aqui. A Bahia nunca divulgou os números reais de violência. Pernambuco não. Pernambuco sempre fez essa divulgação dos números. Então, eu não sei responder a Vossa Excelência se foi no sábado, se foi na sexta, na quinta. Normalmente nunca foi na quinta, sempre. Nunca. Nunca. Nunca foi. Nunca. Nunca. Nunca, deputado Silena. Aí eu sei porque eu sou da casa. E carnaval nunca começou na quinta, embora a abertura do carnaval do Recife Antigo é na quinta, mas
em Olinda
nunca
começou...
na história de nenhum governo de Pernambuco se fez estatística a partir de quinta-feira.
Me considero uma parte?
Pois não.
Na verdade, deputado, é na quinta, né? A governadora, não, Vossa Excelência pode corrigir, a conta que está sendo feita é de quinta a domingo, a terça. Justamente porque o carnaval teve a sua abertura oficial em Pernambuco, a governadora inclusive participou, né, lá em Olinda, da abertura do carnaval, na quinta-feira, de quinta a terça. Essa estatística que a SDS está apresentando, que é um, como Vossa Excelência bem disse, são números confiáveis, e são os números exatos, mas é de quinta a terça. Então são mais dias, a média cai um pouco. Somente isso. Foi quando ontem me reportei, né, a essa questão do prazo da avaliação. Mas que é o prazo que o carnaval de fato ocorreu, da abertura na quinta até a terça-feira.
Mas normalmente era do sábado até a quarta pela manhã, deputado. Toda a vida foi. Era bem menor o período. Então era para ter aumentado o número da violência, se fosse da quinta para a quarta. Então não tem lógica. Pois não, deputado Isaí Regis.
Deputado Antônio Moraes, o PSB não tem jeito, não. Não tem jeito, eles não aceitam o governo Raquel Lira. A grande resultado de tudo isso, nós temos somos herdeiros de uma política de segurança pública péssima no governo Paulo Câmara. Então eu quero dizer a vocês a certeza que se foi da quinta para terça, aumentou o número de... Não tem média de terça para quinta, de quinta para terça, aumentava é o número de homicídios.
É
nesse
claro,
caso.
Mas
é claro que era que aumentava o número. Então, eu sinceramente, eu tenho aqui a honra de dizer, o governo Raquel Lira vai acertar, está acertando, está deixando o Estado na situação que deve estar, vai botar 5.250 policiais na rua, só militares, e nós vamos crescer o estado de Pernambuco. A governadora Raquel Lira veio para trabalhar, não foi para farrar. Ela veio para trabalhar e trabalha com diuturnamente. A governadora Raquel Lira vai surpreender Pernambuco como está surpreendendo na educação, na saúde, porque está melhorando a saúde de Pernambuco também. O Hospital da Restauração recebeu um prêmio internacional em cirurgias de AVC. Um prêmio internacional, o Hospital da Restauração. Agora recebeu. Então eu quero dizer a vocês, aos nossos queridos colegas do PSB, que pelo amor de Deus, deixa a mulher trabalhar.
Pois não, deputado Sileno.
Deputado, eu peço licença mais uma vez a Vossa Excelência. O deputado líder do governo fez uma citação ao PSB e eu não poderia deixar de voltar aqui a essa tribuna de aparte para dizer que o PSB não tem esse pensamento. O PSB quer que as coisas deem certo. Até porque o PSB tem o costume de, quando chega, consertar as coisas. Haja visto o que nós estamos fazendo lá em Garanhuns. Nós recebemos a prefeitura, então aquela transformação, aquela revolução que hoje está acontecendo lá em Garanhuns. Então, ou seja, é padrão do PSB melhorar aquilo que recebe. Tomara que a governadora dê certo, porque se ela não der certo, a gente volta e conserta de novo.
Deputado Valdemar Borges.
Deputado Antônio Moraes, também quero aqui dizer o seguinte, essa cantilena de que herdou do PSB, está cansado, ninguém aguenta mais. É um ano e 2 meses de governo, não, 3 meses de governo, ainda com essa cantilena. O fato inquestionável é o seguinte: todos os números dizem que a segurança pública de Pernambuco, com toda a dificuldade que tem, com toda a complexidade que esse assunto tem, os números dizem que no último mês do governo Paulo Câmara, a situação era melhor do que hoje. Então, se era para piorar, deixava como estava, pelo menos. Se era para piorar, se era para a gente ter o pior mês de março dos últimos não sei quantos anos, se era para ter um recorde após recorde negativo, mês a mês, deixava como estava, que com toda a dificuldade de Paulo Câmara, os números dizem que naquela época era melhor. Está aqui agora, o Tribunal de Contas do Estado está fazendo uma avaliação e Pernambuco aparece nessa avaliação, está aqui, terceiro pior do país. TCE, PE, divulga índice que avalia as políticas públicas na área de segurança de Pernambuco. Terceiro pior do país. A gente vai ter que encontrar isso de novo, como a gente encontrou quando Eduardo assumiu, lá embaixo, no último lugar, que foi assim que a gente encontrou. Fizemos Pacto pela Vida, recuperamos, controlamos a linha que era ascendente de violência, fizemos ela baixar, seguramos, enfrentamos dificuldade, Paulo enfrentou, segurou, agora está caindo de novo, já está em terceiro lugar, quando chegar no último lugar, para inclusive fazer sintonia com a avaliação da gestão como um todo, no Brasil, a gente vai ter que voltar de novo, como disse o deputado Sileno, para recuperar isso. A gente não deseja isso, deputado. A gente gostaria que tivesse melhorando, que os números estivessem melhores, que os índices fossem melhores, tá certo? Que as contas fossem feitas. Não é, falseando números, porque não se trata disso, mas é fazendo um mecanismo aí de conta, onde você aumenta a base da divisão do total e aí dá uma média menor. A gente não queria ser isso, a gente queria melhorar.
Eu não ia entrar nessa questão, mas eu queria fazer uma colocação aqui, porque tudo é culpa da governadora Raquel. Se as estradas não estão boas, ela tem que recuperar isso no estalar de dedo aí. Se os hospitais não funcionam, é porque também a culpa foi de um ano que acabou tudo. Na questão da segurança pública, eu quero deixar aqui com muita clareza que quando a governadora recebeu o governo do estado de Pernambuco, as delegacias de polícia só funcionavam e continua ainda hoje, funcionando em horário comercial, de 8 às 12, de 14 às 17. Não funciona à noite e não funcionam finais de semana. Então, isso ela encontrou, isso foi uma realidade. Se houve algum erro lá atrás aí era preciso, e eu tenho chamado a atenção aqui, porque quando eu fui secretário, nós tínhamos um contingente de policial muito menor do que é o de hoje, e a gente abria as delegacias 24 horas, a gente funcionava final de semana. Eu cheguei ao ponto de mandar arrancar todas as portas das delegacias da capital e da área metropolitana, porque a gente tinha gente na permanência para fazer a segurança das delegacias. Então, a governadora não recebeu o mar de rosas na área de segurança, não. Acho, inclusive, e não é aí crítica nenhuma, porque eu já fazia isso no governo passado, que o pacto ele errou quando ele apenas se preocupou com o homicídio e se esqueceu daquilo que era a maior causa, que era a questão do entorpecente. Porque hoje, deputada Cleide sabe, que 80% dos homicídios a gente tem a droga desenvolvida nisso e o tráfico envolvido. Então, na verdade, precisa se fazer muita coisa para que a gente possa efetivamente corrigir essa questão. Mas ouça a deputada Cleide.
Boa tarde, deputado Antônio Moraes. Só para fazer algumas observações. O pacto não se preocupava só com o CVLI. Ele tinha CVLI e tinha o roubo também. E a questão das drogas foram criadas quase que em todas as seccionais delegacias de entorpecentes. Então, o Pacto pela Vida se preocupou e muito pela droga, com relação às drogas. Inclusive, a Secretaria de Combate às Drogas fazia parte do Pacto pela Vida, tinha assento. Quem tirou a Secretaria de Combate às Drogas foi a governadora Raquel Lira, que simplesmente extinguiu a secretaria e transformou em executiva. E isso eu disse a ela. O que o senhor está dizendo, eu disse, governadora, como é que a gente sabe que 90% dos crimes, a motivação é drogas, e ao invés de fortalecer a secretaria, a senhora simplesmente extingue e transforma numa executiva dentro do desenvolvimento social. Isso foi um erro, para mim, muito grave. E segundo, o que eu quero dizer ao senhor, que eu acho que isso é importante a gente pontuar. Tudo que o senhor falou com relação que a delegacia só funcionava de 8 às 18, ninguém nunca questionou isso. O que é que a gente questiona? Foi o discurso da campanha eleitoral da governadora que disse que ia mudar tudo isso. Não foi o governo Paulo Câmara que disse. O que é que a governadora disse? Eu vou assumir, eu vou abrir as delegacias 24 horas, eu vou abrir as delegacias da mulher, por isso que a gente cobra, e eu vou criar a delegacia da mulher. E ela não fez em um ano nem uma coisa nem outra. Então, não é a questão dela pegar assim. A gente sabe que ela pegou, mas é como se na campanha ela tivesse dito para a população uma segurança que ela iria fazer e não está fazendo. É por isso que a gente está cobrando, porque ela disse, ela ganhou a campanha eleitoral na segurança pública dizendo o que ia fazer e simplesmente não fez. É isso que a gente questiona, deputada, é somente isso.
Pois não, deputada, mas pode ficar tranquila, é um ano e um mês de governo, ela vai atender e vai cumprir com as promessas de campanha. É porque ninguém faz o mundo em... Deus fez em 7 dias, mas ninguém é Deus para resolver todas as chagas e as dificuldades que o Estado de Pernambuco tem. Pois não, Débora?
Deputado Antônio Moraes, só para dirimir a dúvida que foi levantada aqui dos dados anteriores, a gente tem uma matéria aqui publicada no site da Secretaria de Segurança do Estado de Pernambuco, em 2020, logo após o Carnaval. E os dados eram exatamente entre a 00h do sábado, de Zé Pereira, e a 00h da terça-feira.
Isso, era o normal.
Exatamente o que o senhor falou aqui.
Obrigado, deputado. Deputado Diogo.
Não, é só... Deputado Antônio Moraes, o engraçado é que, num período, esse período... Em 2022, o último carnaval, foram 52. Esse ano, 62. A média que está tendo no mês é exatos 11 por dia. Mas é matemática mesmo, infelizmente. Porque se você fizer a conta diária, já bate aqui 55, com os 68 que vem, você vai ter o pior mês em assassinato que se teve. Isso é matemática pura. Na hora, à medida que é um assassinato, está contabilizado. E dentro contra números não há argumento. Então, realmente, que vai ser o pior mês, se você contar do começo ao fechamento, sem fazer o recorte, sábado, Zé Pereira, quarta-feira, terça-feira, faça o período. No interior, veja como foi a situação. Agora, se quiserem maquiar os números, que a gente sabe muito bem como se faz, aí fica maquiado. E aí diz a população que está bem, mas a população na ponta mesmo sofre a cada dia.
Deputado, Vossa Excelência deve ouvir jornal, ver televisão, e Vossa Excelência está vendo aí que nós temos estados muito mais ricos de Pernambuco aí numa situação de muito maior dificuldade. E não precisa ir longe, não. É só ir aqui no Rio Grande do Norte, ir no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, São Paulo e vários outros estados. A Bahia, que é um estado muito mais rico do que o estado de Pernambuco, porque normalmente, quando há uma crise econômica, quando há uma dificuldade na questão econômica, sempre há uma aceleração na questão, principalmente na questão do desemprego. Então, Vossa Excelência sabe que isso é normal ocorrer, mas os números, com certeza, vão ser trabalhados e estão sendo trabalhados para diminuir. Mas ouço o deputado Feitosa.
Deputado Antônio Moraes, obrigado pela parte. Acho que Vossa Excelência tem muita coragem para abordar esse assunto que Vossa Excelência traz aqui nesta tarde, querendo defender uma desarrumação da segurança pública do Estado de Pernambuco e também do Estado brasileiro. Para onde Vossa Excelência se mexer, vai ficar difícil de Vossa Excelência se defender e defender o governo. Primeiro que Vossa Excelência faz um recorte muito pequeno, comparando um período de carnaval que traz à tona tudo aquilo que acabou depois do fim do governo Jarbas, que era aquela briga e guerra de números e insegurança desses números da violência no período de carnaval, que o Simpol apresentava um número, o governo apresentava hoje. Pois bem, Raquel Lira teve o grande feito de tornar isso novamente realidade. E a gente vê desde 2023 essa discussão aqui na casa. Esconde o número de homicídio, não mostra o número de morte no polo. De modo que quando a gente vai para o recorte de 2023, realmente foi um desastre. Mas quando a gente compara 22
com 24, tem 10 números de homicídio a mais no carnaval. O deputado Diogo Moraes trouxe um número que remete exatamente a isso que a gente está dizendo. Janeiro foi um ano, um mês terrível. Janeiro de 24 foi um mês terrível. Em janeiro de 23, fevereiro, março, todos os meses do governo Raquel Lira foram piores mês a mês, sobretudo quando a gente vai numa média de morte diária. Então, janeiro foi o pior mês do ciclo do governo de Raquel, 11 mortes por dia. O carnaval já vem com esse número maior, que se foram 11 mortes em 5 dias, como Vossa Excelência defende, seriam 55, a gente está batendo na casa dos 68. Se for com a tese do PSB, 4 dias, 44. Então, quando Vossa Excelência comemora o carnaval, eu acho muito temeroso, porque vamos deixar acabar o mês de fevereiro. E a minha impressão, não é torcida, que fevereiro vai ser pior do que fevereiro de 23 e pior do que fevereiro de 22. Então, esse é o grande problema. Com relação a essa questão da mulher, o que a delegada Gleide Ângelo diz, e aí me permita, eu acredito muito mais nela do que no senhor nessa questão da mulher, porque ela vive, a plataforma política dela é essa, ela diz que houve subnotificações porque as delegacias estavam fechadas. Então, como é que a mulher vai lá reclamar se a delegacia está fechada? Aí subnotifica. Como também eu já fiz aí da tribuna uma denúncia que os crimes contra o patrimônio também estavam subnotificados, porque não aceitavam mais registros eletrônicos. Por isso que dá essa queda de 40%. E Vossa Excelência fala na questão do desemprego, e eu vou encerrar. Pois bem, o desemprego, segundo dados de quem estuda o Fórum Brasil de Segurança, ele diz que a cada 1% de desempregados cresce 1,7% o número da violência. E Pernambuco é o segundo estado com maior número de desempregos do Brasil. E o Recife não fica de fora. O prefeito João Campos também é a segunda capital. Mas essa questão da violência, e ainda ontem teve uma entrevista que eu achei muito interessante, que foi a entrevista do senhor Andréa Matarazzo, hoje secretário da Prefeitura da cidade de São Paulo. E ele dizia, deputado, e aí a minha grande preocupação, e eu vou ao Estado brasileiro, que ele tinha a impressão que o maior problema do Brasil era a desigualdade social, mas que ele, depois de analisar o que vem ocorrendo com a violência e com o empoderamento do narcotráfico, ele diz que o maior problema do Brasil hoje é exatamente as facções criminosas e os narcotraficantes, ou narcotráfico, que está crescendo em progressão geométrica. Então, por isso que eu digo a Vossa Excelência, findo como eu terminei, é muito difícil de se defender um discurso desse quando a gente vê um governo que está totalmente apático com relação à segurança. Ah, mas se ela podia ter feito? Poderia. Como tem feito o governador de São Paulo, que tem enfrentado, de fato, o crime organizado e dado poder, defendido, melhorado a situação do trabalho, melhorado e cumprindo um plano de cargos e carreiras para os profissionais da segurança, que Vossa Excelência tem certeza que defende, que é a vossa categoria. Como tem feito o governador Caiado, que tem defendido e tem tido resultados também com os números da violência no seu estado. Por isso, deputado Antônio Moraes, vai aqui um conselho de quem tem muitos mandatos aqui, mas menos do que os seus. Esse tema é muito delicado para Vossa Excelência colocar todo o seu cabedal político à prova. Não defenda a Raquel, porque o que ela está fazendo na segurança é indefensável.
Não tenho nenhuma dificuldade, deputado, nenhuma. Eu acho que Vossa Excelência, inclusive, deve morar em outro estado e ser deputado de outro estado, não de Pernambuco. Porque agora mesmo a Polícia Civil com a Polícia Federal desarticularam uma quadrilha na Mata Sul de Pernambuco, aonde uma das atuações dessa quadrilha era desacreditar a Polícia Civil e a Polícia Militar de Pernambuco. Então, Vossa Excelência aqui, como coronel reformado da PM, devia reconhecer. E o que eu estou fazendo aqui é o reconhecimento de milhares de homens que trabalharam no carnaval, que foram para a rua, que lutaram para que a gente diminuísse aqui os índices de violência. Mas, infelizmente, Pernambuco gosta de vender coisa ruim. Duvido que isso ocorresse na Bahia. Duvido. Aqui não. Aqui a gente quer dizer que mataram 1.000, ninguém venha para cá no próximo carnaval. Não é isso, Vossa Excelência. Ninguém pode cobrar aqui, ninguém pode cobrar da governadora que resolva todos os problemas de Pernambuco em um ano. Eu não entendo. Vossa Excelência devia também fazer uma reavaliação que o presidente de Vossa Excelência armou esse país. Manda fazer uma estatística aí para ver o que a gente tem de arma aí e de pessoas matando pessoas aí nas ruas. Então, infelizmente, tudo isso são coisas que, infelizmente, a gente tem que colocar aqui que aumenta a violência. Não, vá-se embora na tréplica.
Bom, Vossa Excelência toca a questão do armamento. Ótimo. Até porque eu acho que Vossa Excelência vai ter dificuldade de explicar a seu eleitorado que tem Vossa Excelência como armamentista.
Eu não.
Bom, então é bom você dizer aí
eu
que não.
Eu não porto nem arma, deputado. Muito... Eu sou delegado e ando desarmado.
É, porque muito dos seus eleitores, que eu tenho ouvido, sobretudo o pessoal do agronegócio, o coloca numa condição de defensor de quem...
Defendo o agronegócio, defendo aqui, defendo muito. Agora, não defendo ninguém andar armado. Porque pela experiência, Vossa Excelência sabe disso, que quando tem um assalto, você é pego desprevenido. Você armado acha que pode reagir. Quando reage, morre.
Então, não é isso, deputado.
Não é isso.
Primeiro, a gente está falando da questão do armamento. O armamento, o que meu presidente Bolsonaro defende é o armamento do cidadão de bem. É o cidadão que tem CPF, identidade, não tem passagem pela polícia, tem endereço certo, tem arma registrada e não tem arma que dá rajada. Porque as armas que estão praticando, estão a serviço do narcotráfico, deputado, vêm de forma clandestina, são fuzis e pistolas e metralhadoras que dão rajadas. O CAC, o cidadão de bem, não tem arma que dá rajada. O CAC, cidadão de bem, para ele adquirir uma arma, ele tem que ir num comércio, fazer um exame psicológico, fazer um treinamento, ter essa arma registrada, dizer onde essa arma está guardada. O crime organizado não se abastece dessa arma. E outra coisa, deputado, se o senhor for nas mortes que nós anunciamos aqui no mês de janeiro e que em fevereiro vamos torcer para ser menor, veja quantas dessas mortes foram por armas registradas. Não tem, deputado, zero, eu vou lhe dizer qual é o dado, 0,2% que são de crimes de proximidade, que é muito pouco. Quem está morrendo no Brasil pela violência são, infelizmente, classe média vítima de latrocínio e o pobre, o negro, o jovem, a mulher, agora mesmo foram 4 no Ceará, porque está servindo de mão de obra para o crime organizado. Então esse é o grande problema. Então toda vez que vem falar de armamento, o armamento que é adquirido legalmente não serve à criminalidade nem ao crime organizado. Então é preciso a gente dividir isso muito bem. E quando eu digo a Vossa Excelência que não vai querer que a governadora Raquel Lira em tão pouco tempo dê resultado, o Tarcísio está dando. O senhor acabou de dizer o que até quis poupar, Vossa Excelência, que tudo que o PSB fez foi errado. O senhor até apoiava o PSB na época, mas
Vossa Excelência está bem.
Não.
Está bem?
Não. Eu saí do governo, no meio do primeiro governo Paulo. Fui lá e disse, está registrado aqui nessa casa, fiz um discurso saindo. Com a Vossa Excelência apoiou até o dia 31 de dezembro de 2022. Agora, está certo. O secretário de segurança é o mesmo do PSB. Então, não é por aí, deputado. O que eu estou querendo dizer, não estou querendo no campo pessoal, nem de presidente A e de presidente B. Eu fiz aqui um recorte da segurança sobre tese, sobre números. E eu digo a Vossa Excelência, é muito difícil defender isso. E ela teve oportunidade, sim. Vossa Excelência disse que teve valorosos policiais que trabalharam no carnaval, que trabalharam mesmo, são meus colegas. Acontece que, da mesma forma que eles vieram aqui para a metropolitana, então, a maior concentração do carnaval, deixaram lá o interior desamparado, cresceu um número no interior. É dados. Eu tenho estudado isso. Vamos ver o resultado em fevereiro. Agora, eu lhe fiz aqui um gesto de carinho, de alerta. É muito difícil defender o governo da governadora Raquel Lira, que com um ano e um mês fez então a primeira reunião do pacto do Juntos pela Segurança, que eu digo que é o Sábio quem puder. Essa é a realidade. Que ela acerte daqui para frente, todos nós estamos torcendo, como deputado, como pai, como filho, como avô, como cidadão. Agora, até por enquanto, tem sido um desastre. Ela foi agora anunciar o concurso. Agora, nós temos o menor efetivo da Polícia Militar desde a época de Joaquim Francisco. Quando Vossa Excelência era secretário do Dr. Reis, o número da Polícia Militar era maior do que o de agora. Então, essa é a verdade, não tem como dar certo. Torço para que ela acerte.
Vai dar, Vossa Excelência. Ficar tranquilo que a governadora equilibrou financeiramente o Estado e, a partir de agora, as coisas vão acontecer. E eu não tenho nenhuma dúvida, continuo acreditando. Nunca nessa casa aqui eu fiz nenhuma referência, e está aqui o pessoal que me acompanha há bastante tempo, nunca para o lado do campo pessoal, para ninguém e nenhum partido político. Mas agora, o que não é admissível é se cobrar que a governadora resolva todos os problemas de Pernambuco do dia para a noite. Eu vi aqui a deputada Socorro falando, eu vi vários outros deputados, o deputado Diogo Moraes, falando aqui em projetos, em projeto. Deputado Diogo, a gente, quando entrava no estado de Pernambuco e saía de Pernambuco, a gente já sabia que estava saindo em virtude das estradas. E para a semana eu vou vir aqui com os números de quantas estradas estão sendo recuperadas no estado de Pernambuco. Eu não tenho nenhuma dúvida que a governadora, pela importância que Santa Cruz tem e toda aquela região do polo, que ali vai ser recuperada também as estradas da região. Agora, não pode do dia para a noite você resolver todas essas pendências que Pernambuco tinha. E aí, é culpa de alguém? Não, é culpa de muita gente, de problemas que houve, de Pernambuco não ter acesso a financiamento, de Pernambuco não ter relação com o candidato e presidente da República. Então, houve uma série de fatores que prejudicou e que Pernambuco tem aí hoje. Ainda a pior saúde, a pior segurança, a pior estrada. E ninguém vai a querer aí que se resolva isso dentro de um ano. Deputado Cleito.
Deputado Antônio Moraes, Vossa Excelência, como decano dessa casa, quantos carnavais? Até parece que foi diferente há alguns anos atrás. Estou até fazendo aqui um poema, porque a gente sabe, né, da dificuldade no país, no mundo, relacionada à violência. O que importa é a vontade e a decisão de vencer. Então, acho que essa casa se põe a ajudar. Vossa Excelência, eu quero só corroborar com Vossa Excelência, até porque não tem tantos números, mas a gente sabe que a violência, ela decorre de briga nos lares e de tudo, e infelizmente, que se fizer uma somativa no carnaval, no período do carnaval, isso é injustiça. Então, eu acho que não é justo querer colocar isso, todo esse bojo no colo da governadora. Então, ela se esforçou bastante, a polícia esteve nas ruas. Eu falo assim, nunca participei de carnaval há alguns anos atrás, né? Mas a gente sabe que realmente as pessoas se excedem, muitas das vezes por abuso do uso do álcool, das drogas e tudo isso passa por política pública e também passa por essa casa que tem que ajudar nas leis, de como combater o uso de drogas no Estado, tudo isso. Então acho que é uma força-tarefa desta casa também ajudar o governo. O governo se esforça na educação, na saúde. A governadora tem um ano e pouco e está aí, mostrou para que veio com um olhar diferenciado, como diz a deputada Socorro Pimentel, que ela já está fazendo naquela região ali do Araripe, né? E ela vai buscar mais ainda, ela está muito bem intencionada. Então, acho que ela precisa agora do grande apoio de todos, de toda a sociedade também, ajudando, porque
todos têm que contribuir para um governo ser bom. É, eu quero só deixar esse meu registro aqui e parabenizar a Vossa Excelência pelo
obrigado,
pronunciamento da Vossa Excelência.
Cleito Colles. É, e apenas fazendo uma colocação, deputada Socorro e deputada Débora. A governadora ainda pagou um preço muito alto em 2023, porque ela teve que segurar o orçamento do Estado, não pôde conceder aumento a nenhum funcionário público, porque se o fizesse, a gente, Renato, iria para o CAPAG 3 em 2025, porque em 2024 a gente já está, 2024 Pernambuco não vai poder fazer nenhuma transação financeira com nenhum sistema bancário, em virtude de a gente não ter cumprido a portaria do Tesouro Nacional em 22. Então havia uma dificuldade muito grande com aquela lei, onde houve a desoneração do combustível, da energia, da telecomunicação. Pernambuco perdeu realmente muito dinheiro e aí a gente terminou prejudicado. Então, 2024, a felicidade é que a governadora correu com os empréstimos, teve na época o apoio do presidente Lula para que isso fizesse. Muita gente aqui na casa não acreditava que ela ia conseguir fazer a tomada de empréstimo, que diziam aqui, para que tanta carreira se não tem nem quem vai pedir esse financiamento. E ela conseguiu garantir aí quase 4 bilhões de reais para que agora em 2024 o Estado possa ter o melhor orçamento da história de Pernambuco para investimento. A gente vai ter aí talvez na época de Eduardo alguma coisa parecida. A gente tem aí quase 8 bilhões de reais para investimento em 2024. Então tudo isso é muito difícil, foi um ano extremamente complicado, mas que com certeza 2024, 2025 as obras começarão a surgir, como já estão acontecendo no interior do Estado. Mas de novo, deputado.
De novo, Deus, rapidinho, pode? Agradeço. Não, só porque o senhor falou que eu, na verdade, queria que de uma hora para outra. O que eu falei na tribuna, acho que o senhor prestou atenção, que eu vim prestar atenção, não é de uma hora para outra. É porque nós temos 4 anos de governo. Um já foi. Se não tivesse projeto, talvez eu não me animasse tanto para essa montanha de dinheiro que está sendo disponível, eu me animasse tanto para que essas estradas da nossa região pudessem ser garantidas. É por isso que eu fui à tribuna que pedi à governadora para que ela olhe com carinho. Eu vou ficar cobrando.
Quantas estradas são, deputado?
São 4.
4.
Uma de acordo de governos.
O PSB devia ter pelo menos feito
duplicou,
duas.
Duplicou a rodovia 160, fez até Brejo da Madre de Deus, duplicou, gastando 100 milhões. E até hoje, graças a Deus, até o Moda Center, se não fosse essa duplicação, talvez a gente não garantia tantos compradores. Mas, de fato, né, a gente fez os projetos, que você sabe que é o mais difícil, é garantir um projeto, se não tivesse a garantia de fazer. Não deu para o sucessor que nós planejávamos. Mas a governadora assumiu o Estado.
Vai fazer.
Por isso que eu estou dizendo, um ano. Não é de uma hora para outra. Já faz um ano de obra. Então, se a cada dia que passa, vai encurtando mais tempo. Então, para que não fique a falta da cobrança?
A gente só conseguiu, deputado, os financiamentos agora, na Vossa Excelência.
Não, eu estou cobrando, porque se não cobrar, deputado.
Ah, tá certo.
Se não cobrar, vem outro cobre e leva na frente. Por isso que a gente está com o projeto pronto, eu estou cobrando, eu quero que ela faça. Ela está na região, nada mais justo que isso.
Ah, tá certo. Deputado Renato.
Deputado Antônio Moraes, primeiro eu queria parabenizar o senhor. Não digo pela coragem, mas pela transparência, e como decano desta casa experiente, não como líder do governo que não é, mas que sobe à tribuna para falar de um tema que é espinhoso de fato. Falar de segurança pública, independente do governo, não é fácil, porque isso envolve vidas. Eu confesso que para mim eu fico preocupado quando a gente começa a dar números à vida. Não foi 50, não foi 60, podia ter sido uma vida se perdeu. E todo gestor tem que estar preocupado com o seu cidadão. Mas Vossa Excelência traz números de forma corajosa. Mas o que me chama a atenção nesse debate, e é importante destacar, que o debate faz parte desta casa legislativa. Eu fui líder da oposição, deputado Antônio Moraes, por 6 anos na Câmara Municipal do Recife, com Geraldo Júlio e com João Campos. Eram modelos distintos de gestão. E uma coisa que eu falei para João e que ele levou em consideração, e eu acho interessante, que todo gestor, ele é muito bom quando ele escuta aquilo que é bom. Mas sábio é aquele que sabe escutar uma crítica. Sábio é aquele que sabe escutar o contraditório. Mas eu confesso a Vossa Excelência que está difícil escutar o contraditório em Pernambuco. Porque não é um contraditório, no meu ponto de vista, que está sendo justo. A crítica, ela deve existir para apontar a solução. Não para fazer o que Vossa Excelência bem pontuou na tribuna, para colocar Pernambuco em manchete, e fazer de Pernambuco aquela ideia de quanto mal pior. Eu quero ressaltar nessa tribuna que eu acredito nesse governo. Não é porque é Raquel, porque eu acredito em Pernambuco. E o que me faz acreditar na segurança pública, e aqui eu quero trazer dados, porque sou gestor da área, não se faz segurança pública apenas com números, se faz com orçamento. E a minha expectativa é que esse ano, de fato, a segurança pública, ela possa ter melhores resultados, porque Pernambuco hoje tem condições de investir na sua segurança pública. Vossa Excelência falou ano passado, a gente debateu isso nas comissões, o déficit de 300 milhões que Pernambuco começou em janeiro de 2023. Hoje nós temos um superávit e a gente espera que Pernambuco possa investir isso. Investir como? Qualificando a sua polícia, contratando, acabando com as malditas faixas salariais, que eu não vou dizer que foi herança do PSB. Para mim não importa de que foi herança, é algo que é ruim e a governadora se comprometeu que vai acabar e aqui iremos cobrar para que se acabe, de maneira que na ponta da linha o cidadão possa ter resultado. Então, independente se foi de quinta para quarta, de sábado para quarta, não importante se foi 50 ou foi 51, foram vidas que foram perdidas. E não há segurança pública se não houver investimento. E Vossa Excelência, para mim, traz um dado importante. Hoje, Pernambuco tem a capacidade de investir. E a nossa cobrança desta casa seja para que ela possa investir e dar resultado, de maneira que a gente não possa ficar aqui preocupado se foi um ou dois ou três, mas que na ponta da linha o cidadão sinta-se seguro, é o que ele quer. Por isso, apesar de ser um tema espinhoso, parabéns pela coragem, porque o papel do parlamento é discutir. Não podemos aqui ofuscar, nem omitir dados, nem números. A gente precisa discutir, mas sempre, e concluo com isso, buscando solução. Que não seja crítica pela crítica, porque está difícil ouvir a crítica aqui, quando se na verdade não se busca uma solução que seja boa, mas aquela ideia, quanto mal pior, e assim não ganha Pernambuco, perde todos, inclusive o cidadão, que paga os nossos salários, que paga o salário da governadora e que quer resultado no ponto da linha. Obrigado, deputado.
Incorporo a parte do deputado Renato, agradeço, e agradeço a paciência de Joaquim, que já saiu, e de Diogo agora, e dos colegas deputados.